Olá, tudo bem? Você está no Cosmotel, Cosmologia e Teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Esse episódio faz parte de uma série de 5 episódios onde eu estava conversando com o Rodrigo, lá do canal Paleontos TV. Participei de uma live com ele lá. E lá a gente conversou sobre cosmologia, a gente falou sobre se o universo é antigo ou jovem, se o Big Bang é fato ou boato. Ficou uma conversa bem interessante. E aí eu transformei essa live em podcast, nesses episódios que você vai ouvir aqui, essa série de 5 episódios, tá? Na descrição do episódio tem a live completa que a gente fez. Eu coloquei algumas imagens lá na live, que obviamente não estão aqui no podcast, que você pode acompanhar lá em detalhes, tá certo? Até a próxima.
Voltando nesse comentário, né? A gente vai ter, só contar um pouquinho de história, né? Então a gente vai ter aí 1916, a teoria que a gente conhece hoje como a teoria da relatividade geral, de Einstein, que foi publicada em 1916, né? E aí, pouquinho tempo depois, em 1919, vai ter um físico russo chamado Alexander Friedman, que vai trabalhar com essas equações da relatividade geral aplicada ao universo. E aí ele vê que o universo, ele matematicamente pode se expandir ou pode se contrair. E aí, um pouquinho tempo depois, em 1925, aí o negócio começa a embolar, década de 20, década de 30, se embola demais com mecânica quântica, cosmologia. É literalmente um Big Bang na ciência nesse período, né? É uma explosão de muitas coisas que tem. Então, 1925, 26, tem um cara chamado Ed Hubble, o mesmo Hubble, né? Que a gente tem telescópio Hubble. Ele publica umas imagens, assim, só uma publicação meio que posição de algumas galáxias e a velocidade, né, a velocidade de afastamento dessas galáxias em relação a nós. É como se fosse uma tabelinha, entre aspas, né. E aí apareceu o Georges Lemaître, né, o Georges Lemaître, ele era um matemático físico belga e padre, né, durante a semana dava aula de física e matemática e ao final de semana estava pregando na igreja. É esse cara que a gente está falando.
Sim, ou seja, para quem aí está chegando na live, né, saiba que quem formulou, quem postulou a primeira vez a ideia do Big Bang, né, embora não foi questão no começo, foi um cristão.
Cristão, né? Exatamente. E aí o Lemaître, ele pegou vamos dizer assim, a relatividade geral, pegou os dados do Friedman, dados matemáticos, né, pegou os dados físicos observacionais do Hubble, mexeu ali, né, fez a pesquisa toda e descobriu, olha, o universo ele pode se expandir ou se contrair, de acordo com Friedman. Mas de acordo com os dados observacionais do Hubble, ele não pode se contrair, ele só se expande. Aí ele, entre aspas, né, fez a continha inversa na parte matemática, uhum. Falou, olha, o universo ele tem um começo. E o começo dele é assim e tudo mais. E essa descrição que eu fiz inicialmente, que o universo ele começa com volume igual a zero, temperatura infinita e tudo mais, são, entre aspas, os dados matemáticos que saem das equações do Lemaître.
Olha,
a gente usa até hoje.
Que coisa, não?
Coisa que o Lemaître publicou em 1926, 27.
Incrível.
Literalmente isso, né? E aí a gente chama esse modelo, né, do modelo do átomo primordial ou ovo primordial, né? Na verdade, vamos dizer assim, uma forma de explicar esse modelo que era bastante técnico, né?
Certo.
E aí a gente chega ali em 1931, 33, 32, 33, aí vai ter o Robertson e o Walker, que vai trabalhar também complementando essas ideias do Lemaître e do Friedman, né? E aí fecha, vamos dizer assim, um arcabouço matemático e físico. Ah, em 1929 também tem a publicação, aí já oficial, dos dados do Hubble, mostrando que o universo está se expandindo. E o Hubble, o Edwin Hubble, ele é um cara, ele é um astrônomo, né? Na realidade, ele é um astrônomo amador, porque a formação do Hubble é direito. Ele não tem nenhuma formação em astronomia, física, nem nada. É engraçado isso. Mas ele ia lá pro Monte Wilson, lá nos Estados Unidos, né, no observatório do Monte Wilson, e fazia as observações. E aí tirava chapas fotográficas, aquela coisa toda, e ele publica esses dados todos. E na publicação desses dados, ele, vamos dizer assim, entre aspas, né, que a gente não usa muita expressão, né, mas só no coloquial, entre aspas, prova que o universo está se expandindo.
Certo.
Está afastando. Esse é o dado observacional. Somado isso, somado com Robert Walker, Lemaître e o Friedman, a gente tem aquilo que nós conhecemos hoje como teoria do Big Bang.
Uhum.
Então a gente vai ter aí, nessa época, década de 30, aquilo que nós chamamos hoje de modelo de F, Friedman, L do Lemaître, FLRW, do Robertson e do Walker, FLRW, é o modelo do FLRW, é o nome dos caras.
Certo.
Chega no final da década de, agora não lembro a data exata, acho que é 1953 ou 1943, acho que é 53, no finalzinho da década de 30, o que que nós temos, né? O Einstein, o Lemaître apresentou, esses dados, essas coisas todas pro Einstein. Einstein, descobri um dos negócios aqui e tal, que o universo está se expandindo. Só que o Einstein acreditava que o universo ele era estacionário. Ele não nem crescia nem diminuía. E ele até falou: olha, sua matemática tá boa. Tá, ou seja, suas contas estão certas. Mas tua física é horrível. Ou seja, tá dizendo que o universo cresce, que o universo tem um começo, né? E aí o pessoal começou a criticar o Lemaître por ser cristão, dizendo que o Lemaître estava colocando o texto de Gênesis dentro da física, né?
Sim.
Falei, gente, mas tá aqui, ó, tá aqui as contas. E eu tenho, inclusive, tá público, né? Isso já, você pode achar facilmente os artigos do Lemaître. Eu usei os artigos do Lemaître, tanto em francês, eu não sei ler francês, mas eu peguei em inglês. Você pode ler lá, ele coloca lá todos os cálculos, você pode refazer as contas, eu fiz algumas contas dele. E eu não vi o Lemaître citando em nenhum momento, em nenhum dos artigos que eu li dele, a palavra Deus, Bíblia, Gênesis ou qualquer coisa do tipo. Não tem. O cara tá fazendo física, né? Só que se acreditava que o universo é estacionário, eterno, não tem um começo, e era... Eu não sei como é que se trata isso, mas o universo era infinito, de tamanho. Essa era a crença da época. E aí, como veio esse modelo do FRLW, né, aí começou o pessoal vir de outros modelos cosmológicos, né? Isso é normal e natural disso acontecer, inclusive até hoje. O pessoal veio para combater essa outra teoria que estava ganhando, vamos dizer assim, estava ganhando mídia, porque tinha dados observacionais que estava embasando isso, né? Então o negócio começa a ficar meio complicado se você defende um modelo que é puramente matemático. E aí entra o Fred Hoyle com outros, tem o ARP também, um grande astrônomo do século XX e outros mais, que se juntam para dar uma reformulada, vamos dizer assim, no modelo estacionário do universo, para dar um corpo mais sólido, tanto fisicamente falando, quanto nas equações matemáticas e tudo mais. Aí o Fred Hoyle ali no década de 40, 50, ele tá lá na rádio BBC e aí ele fala exatamente isso, né? Criticando a teoria do Lemaître, porque o Lemaître é cristão, qualquer coisa do tipo, né? Ele tinha lá suas crenças, né? Ele tá falando na rádio, então ele não tá falando em termos científicos. Então ele poderia falar muito bem abertamente, né? Então o cara tá colocando assim, o que o universo tem um começo, né? Como assim o universo tem um começo? Aí o Lemaître vai e fala que o universo tem um Big Boom, né? Ele falando em inglês na BBC lá em Londres.
Não, o Fred Hoyle.
Fred Hoyle falando Hoyle.
Isso.
Falando que o Lemaître deu a ideia de alguma coisa do Big Boom. E aí como Sim. é que você escreve Big Boom em inglês, né? Que ele tava falando. Aí o pessoal sempre transcreveu todas as notícias e tudo mais lá da BBC, da rádio mesmo, escreveu no papel, e o Big Boom que ele falou se escreve Big Bang. E pegou. E aí que pegou, vamos dizer assim, começou a chacota em cima, é Big Bang, é a coisa explodindo e tudo mais. Só que assim, explodindo, o próprio Fred Hoyle entendia a expressão explodir, que é tudo isso que eu falei, que é uma expansão inflacionária. O Fred Hoyle sabia perfeitamente o que tinha que fazer. Mas colocou Big Bang pra chacota, né? Colocou pra piada.
Sim.
E pegou. E acabou pegando. E aí a coisa ficou desse jeito. Então, assim, fechando então esse período da questão do universo, né? Do Big Bang e tudo mais, onde é que nós estamos no momento? No momento nós temos o final daquilo que nós chamamos de período inflacionário ou o final do Big Bang, do evento Big Bang. Que é essa expansão inflacionária, né? Então o Big Bang é isso, né? O modelo do Big Bang seria isso, tá?
Ah, sim, perfeito. É, acho que a gente conseguiu explicar bastante aí, né, a origem dele, de como foi concebido, né? É, e vamos continuar aqui sobre o assunto, vamos entrar numa outra questão, tá? Nós comentamos aqui sobre a questão do, né, o que é o Big Bang, que ele não explica a origem do universo, falamos um pouquinho sobre o período inflacionário também, né? Origem do nome e tal. Agora, vamos falar um pouco sobre as evidências, né? Afinal de contas, que é uma coisa que o pessoal coloca, quais são as evidências que nós teríamos que suportam aí a, não só a teoria do Big Bang, mas sim a toda essa cosmologia do qual faz parte, no caso, a teoria do Big Bang, né? E embora não seja da tua área, Alexandre, né, a gente pode dizer assim que, porque eu já vi críticas falando que assim, ah, tem os cálculos direitinho do Big Bang, mas quimicamente não faz sentido. Eu já vi gente falando isso, né? Quem acompanha aqui, acompanhou a live anterior, sabe de que eu tô falando. Mas, então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente aí das evidências que nós temos a partir desses modelos, do modelo atual do Big Bang, se a gente pode dizer assim.
Bom, as evidências do Big Bang, e aí, só fazer um pequeno parênteses, né? Quando a gente fala de evidências, é o senso comum que a gente chama de prova, tá?
Isso.
Prova em ciência é complicado a gente definir isso, tá? Então, só para deixar claro isso, que a gente, entre aspas, com muitas aspas, provamos o Big Bang. Mas o termo correto é evidências, né?
Isso.
Ou seja, o que se chama evidências, né? Você tem alguns dados, né, observacionais, você faz, no caso da física, né, a gente faz experimento, faz observação, e isso vai, vamos dizer assim, fortalecendo o modelo que nós temos, né?
Aponta aí, por favor, né? Acho que é o mesmo uso do termo para paleontologia, para arqueologia, né? Você encontra evidências a favor
evidências.
De um conceito. Exatamente.
Ainda continua o conceito que a gente trabalha é bem semelhante, tá? Vai mudar um pouquinho lá na matemática, mas aí é outro departamento. Mas
sim.
A ideia é a mesma, né?
Legal.
Então vamos lá, quais são as evidências, ou entre aspas, tá, provas do Big Bang que nós temos hoje? Nós temos diversas, tá? A primeira delas, talvez seja a mais visível, é que as galáxias estão se afastando uma das outras. E aí as galáxias, elas estão se afastando uma das outras, e a gente observa que as galáxias estão se afastando de nós também, né? Então, por exemplo... o Hubble mesmo, ele já chegou a observar isso, né? Ele chegou ali em 1929, ele chegou a ver que as galáxias estão se afastando da gente. Só que ele fez, eu tô tentando puxar aqui de memória, mas ele fez com poucos dados, com alguma coisa do tipo 20 galáxias, né? E aí, deixa eu só explicar dois termos aqui pra gente poder entender que procurando a imagem aqui, uma imagem para poder demonstrar que fica, que ela é mais bonitinha de se observar, uma imagem moderna de hoje em dia, tá? Que tem a imagem tradicional do Hubble, né? Lá, o certo. Hubble, que publicou em 1929 o artigo, tá? Mas tem a aqui, galáxia, tá? Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, quando uma galáxia se afasta da gente, ou ela se aproxima da gente, a gente tem dois fenômenos, ou duas nomenclaturas para poder explicar isso. E a gente chama isso de afastamento redshift e aproximação blueshift. Tem galáxias que estão se aproximando de nós, tá? Por exemplo, a galáxia de Andrômeda, que é a galáxia mais perto da gente, e eu um simples... mortal aqui com um telescópio pequenininho, já vi a olho nu com o meu telescópiozinho simples aqui, a galáxia de Andrômeda. Então ela existe, ela tá bem longe, tá? Então, ela existe, mas ela é a galáxia mais perto que nós temos, tá?
Certo.
E ela tá se aproximando da gente, então a gente chama isso de blue shift, tá? Que é a aproximação de galáxias. Redshift, então, na realidade, é o afastamento de galáxias. E o que o Hubble, lá na década de 20, 1929, o que o Hubble observou que são, arredondando as contas aí, umas 30 galáxias estão se afastando. E aí, deixa eu pegar aqui uma imagem, que é uma imagem...
Beleza, aí se quiser compartilhar a tela aqui, eu posso... Se isso.
Então deixa eu colocar.
Aí você aproveita e acrescenta aqui, que aparece para mim.
aqui apresentar, porque ela é melhor visual. Então compartilha a tela.
Sim. Que é... Aí já vou colocar uma pergunta aqui, um áudio que eu tinha ouvido hoje, né? E aí você já se prepara para. Olha só o argumento que eu ouvi. Aqui, deixa eu até colocar a tela compartilhada aqui. Aí.
Isso, isso aí.
Ah, legal. É. Então já a pergunta que eu vou deixar já no ar já, pra, pensando que é assim. Eu vi isso hoje. A gravidade, ela puxa, ela atrai as coisas. Como é que então as galáxias estão se afastando se a gravidade puxa, né? Então uma pergunta, é uma afirmação que eu ouvi hoje, e aí isso é legal depois responder sobre isso, que é capaz de acabar vindo alguma pergunta a respeito disso. Ah, aliás, Alessandro tá aí. Boa noite, Alessandro. O Alessandro é o paleontólogo, esteve com a gente na última live, né? Legal.
Legal.
Bom ter você aqui. Bom, vamos continuar. Então pode falar aí, Alexandre.
Vamos lá. Então, isso aqui é uma imagem atual, né? Ou seja, não é a do Hubble original. Do Hubble é pouquinha coisa. Só para explicar o que significa isso aqui. Cada pontinho aqui, tá? Tem um pontinho, tem umas barrinhas aqui e tal, mas cada pontinho aqui é, entre aspas, uma galáxia, tá? Na realidade, é uma supernova que fica numa galáxia, mas vamos arredondar aqui. É uma galáxia. Tá, o que significa isso? Aqui nós temos um negócio chamado redshift, que é o afastamento, né? Certo. Traduzindo aqui tudo para o português, seria o seguinte. Aqui você tem o quanto que a galáxia está se afastando, né? A sua posição, vamos colocar desse jeito. Sua posição, redshift, na realidade é a posição aqui. Então, aqui é a posição, é um gráfico igual a gente aprende na escola. Posição no eixo X, no eixo Y, acabou sendo cortado aqui a imagem que eu puxei, no eixo Y, ia trazer outros números mais complicados. Então, no eixo Y vai trazer o quê? Velocidade. Tá? Ou seja, por exemplo, essa galáxia aqui, esse pontinho azul aqui, ela está nessa posição e tem essa velocidade. Vamos dar números aqui só para a gente arredondar as contas. Ela está na posição 1 e tem velocidade 1. Beleza. Uhum. Agora, vamos pegar essa galáxia aqui, chutando números, tá? Ela está na posição, 15, só que a velocidade de afastamento, ela está se afastando da gente, isso aqui é só gráfico de afastamento. Ela não está com a velocidade igual essa aqui, ela está com a velocidade maior, vamos chutar aqui 20.
Uhum.
Ou seja, para cada posição de galáxia, você tem, para essa galáxia que está na posição, vai ter uma velocidade... É diferente, aí você tem ali a região de várias galáxias, né, e essas galáxias podem ter a mesma velocidade. Por exemplo, chutando aqui, Andrômeda e a nossa galáxia Via Láctea está mais ou menos na mesma região do universo. E a gente tem, arredondando essas contas, uma velocidade de afastamento da galáxia M87. Nós, a Via Láctea e a Andrômeda têm a mesma velocidade de afastamento da M87, que está numa outra região do universo, tem uma outra velocidade e tudo mais. Então, só para a gente ter uma ideia disso. Arredondando ainda mais as contas, o que nós temos aqui? Isso aqui é o quê? É uma linha reta, colocando lá na época do Hubble, tá? É uma linha reta. E como é que é o nome da linha reta que a gente aprende lá na escola? Equação de primeiro grau. A gente aprende isso na sétima série.
É uma equação de primeiro grau.
Literalmente é uma equação de primeiro grau. E aquilo que nós chamamos, que eu esqueci de mencionar anteriormente, lei de Hubble-Lemaitre, é uma equação de primeiro grau. Literalmente é uma equação de primeiro grau. Uma reta. Ou seja, o Hubble observou, não essa aqui, mas essa aqui porque tem muito mais. O Hubble observou algumas posições de galáxia, que é o redshift, e para cada posição dessa galáxia tem uma velocidade de afastamento. E aí, fazendo um ajuste, né, lá, estatística e tudo mais, ele descobriu o quê? Uma reta. Igual a gente aprende na escola. Descubra o zero da reta. O que ele descobriu o zero da reta? Quando x é igual a zero, qual é o valor de y? Isso pode ser zero, pode ser um valor positivo ou negativo. Igual aqui. O que que significa a galáxia está na posição zero? Na posição de quando o universo começou. O que significa o Y tendendo a zero, né? Porque o Y aqui não vai chegar a zero. Significa, igual a gente aprende na escola, velocidade é igual a espaço dividido por tempo. Agora faz a conta inversa, né? Espaço é igual a velocidade vezes tempo. Espaço é igual a velocidade vezes tempo. Quando o seu espaço é zero, você consegue achar o valor da velocidade, né? Você induz o valor da velocidade e descobre o que com isso? o tempo. Tá, mas que tempo? O tempo quando todas as galáxias estavam na posição zero. Como é que a gente chama isso? Quando o universo nasceu. Então tá aqui. Essa primeira, vamos dizer assim, evidência visual, né?
Sim, é um incrível.
Visual de que o universo tem um começo. E aí, um começo que eu quero dizer vai corroborar com a teoria do Big Bang. Né? Uhum. O universo começou e tudo mais. Então, aqui certo. Nós temos a posição das galáxias e a sua velocidade de afastamento, né?
Uhum.
Agora, respondendo a pergunta que você recebeu hoje, né? Tá, mas uhum. a gravidade, que é a massa das coisas e tudo mais, vai segurar. Vai e segura. Inclusive, a galáxia de Andrômeda tá chegando perto da gente por causa da gravidade.
Olha só, legal.
Só que em larga escala, o que é em larga escala? Para coisas do tamanho do universo, acima de 1 bilhão de anos-luz de distância, né, que é a unidade que a gente utiliza, para larga escala, a gravidade poderia segurar, né, e aí a gente vai trabalhar com a ideia de fim do universo, né, mas sem dar fim no universo, a gente está trabalhando com o começo dele, né?
Sim, sim.
A gente tem alguns modelos que, dado que o universo está se expandindo do jeito que está aqui, a gente pode ter um fim do... 3 possíveis fim do universo. O universo pode implodir novamente, porque a gravidade é mais forte. O universo certo. Pode continuar se expandindo do jeito que está aqui, ou ele pode se expandir de forma acelerada. Não inflacionada, acelerada. Né?
Acelerada.
A gente tem esses cenários de apocalipse do universo, vamos dizer assim. Uhum. Isso sim. vai depender de quê? Vai depender da massa do universo. Mas como é que... Aí volta a pergunta que alguém fez lá, mas o universo nem era para ter existido, já que tem gravidade.
Uhum.
Aí a gente volta lá naquele período do Big Bang, no inflacionário.
Uhum.
Quando o universo passa por aquela taxa de expansão inflacionária, de 10 elevado a 60, entre aspas, vezes, uhum. significa que o universo ele cresce daquele jeito. Se gravidade está segurando ou não, tchau gravidade, o universo cresce. Só que certo. Nesse instante que ele cresce até essa posição em que o Big Bang desliga, né, período inflacional uhum. desliga, ele vai continuar se expandindo de forma, entre aspas, natural.
Uhum.
Devido ao Big Bang, devido a, entre aspas, a explosão que ele teve inicialmente. E esse negócio continua, o universo continua se expandindo devido ao seu momento inicial, esse período de inflação.
Uhum.
Agora a gente não sabe, entre aspas, até 1998, vamos colocar em 1997, a gente não sabe para onde é que o universo vai, se ele vai implodir novamente devido à uhum. massa que ele tem, então ele vai, a gravidade vai segurar a expansão e puxar de volta, ou se ele vai continuar se expandindo de forma, entre aspas, natural até seu fim.
Certo.
Em 1998, acontece uma outra coisa, que é a descoberta de um negócio que a gente não sabe o que, que é, e aí quando a gente não sabe o que, que é, a gente chama de escuro, tá?
Na escuro. Física
desse jeito. É, isso. Por exemplo, o que, que é um buraco negro? Né? O que, que é uma estrela que não emite luz? Não sei, vamos chamar isso de buraco negro. Literalmente é isso. Agora, quando você... no caso do buraco negro, a gente sabe mais ou menos alguma coisinha, então a gente uhum. chama de negro. Quando a gente não sabe nada do que é, a gente chama de escuro, que é o dark em inglês.
Matéria escura.
Matéria escura. Só que matéria escura é um negócio da gravidade. Em 98, uhum. se descobriu uma outra coisa, que é a energia escura. O que é energia escura? Um negócio que a gente não sabe o que é, que pegou quando o universo tinha mais ou menos lá os seus 5, 8 bilhões de anos de idade, né? Depois uhum. do Big Bang. Não sabemos por que está pegando o universo e fazendo isso aqui, ó, expandindo o universo de forma acelerada. Então, esse gráfico aqui, ele é atualizado, vamos colocar desse jeito aqui, para uma região aqui, mais ou menos aqui, que ele faz uma curvinha um pouquinho para cima, até uhum. os dias atuais, né, na história do universo. É um outro gráfico que faz isso. Então, ele faz uma rampinha, né, subindo, que é o quê? É o tal da energia escura. O que, que é? Certo. A gente não sabe. Mas uhum. que faz com que o universo se expanda de forma acelerada.
Certo. Legal. É. Boa. Aproveitando, o Naturalista, boa noite, obrigado aí pela participação, colocou ali no chat, né? Valeu. E, beleza. E a gente pode comentar também, acho que vai entrar aí também a questão da radiação cósmica de fundo, né?
Vai, isso. É um outro detalhe. Aliás, deixa eu só responder uma questão anterior, que é, entre claro. Aspas, mais fácil, né? Mais fácil uhum. de entender, porque eu não sei quase nada. Então é mais fácil de responder ela. Que é a questão da química, né? Da química do universo,
sim.
né?
Sim.
É uma outra evidência do Big Bang. Tá. Ali na década de 48, 1948-1949, esse aí, bem no finalzinho da década de 40, tem uns caras chamados Gamow, Gamow, o Berer e o... Agora esqueci o nome do outro cara, o Alfer. Passou o nome do...
Eu sei que colocaram o nome dos três no artigo, né? Até pra brincar com Alfa, Beta, Gama.
Alfa,
né?
Beta, Gama, exatamente.
Aliás, aproveitando isso. Só uma pausa aqui, eu já volto à questão química, mas o Michael perguntou aqui, ó. A energia escura não seria subir partículas que não se transformaram em matéria?
Não. A energia. Assim, não é uma resposta, né? A gente não sabe, né? Então.
Certo.
Mas o que você tem na cabeça, Michael, é o conceito de matéria escura, tá? Então, é uma matéria que a gente não sabe o que é, que não se transformou numa matéria em si, tá? Porque, assim, só resumindo a história, matéria escura e energia escura. A gente, entre aspas, no dia a dia a gente fala isso, que é um tipo de matéria que a gente não sabe, então é uma partícula que a gente não detectou, e energia escura é um negócio que está fazendo com que o universo se afaste, então é algum objeto, algum ente físico, tá? A gente fala isso no dia a dia, mas tecnicamente falando, matéria escura e energia escura são dois conceitos para dizer que o físico não sabe nada. Então, a matéria escura é um negócio que faz um efeito gravitacional. Nós temos lente, e isso é observado, tá? A gente tem lente de lente gravitacional, igual lente de óculos, mas para a gente poder enxergar mais longe no universo, que são as lentes naturais, feito puramente de matéria escura, que é o quê? Um negócio que a gente não vê e faz um efeito gravitacional. Aí a gente tem alguns modelos, né, que a ideia é, são as WIMPs, né, são partículas que têm interação entre si e acabam se transformando em matéria, em fótons, que é a ideia que o Michael estava pensando aí. Então essa é a matéria escura.
Legal.
A energia escura é um outro, outro, entre aspas, ente físico, que a gente não sabe o que é, que está fazendo com que o universo se expanda de forma acelerada. Né? E esse, a gente tem alguns modelos, mas os modelos são modelos que eu digo, modelos matemáticos,
claro,
muito mais complicados, até para a gente poder entender, né?
Uhum.
Então essa é a ideia meio que geral aí da matéria escura, energia escura, né?
Beleza.
Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima.